Entrevista.
As remoções dos perfis da Sara Giromini do Instagram e do YouTube, após ela ter publicado os dados da criança de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo, levantaram as discussões sobre a moderação e a retirada de conteúdo e perfis das redes sociais, além da responsabilidade das plataformas nesse processo. Qual o limite das redes sociais? O que, na verdade, é censura e o que, é contra a lei? Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com o sócio especialista em direito digital do L.O. Batista Advogados, professor de Direito Internacional e de Novas Tecnologias da Universidade Federal de Minas Gerais, Fabrício Polido. Boa tarde, Fabrício.
Boa tarde, Glócia. Boa tarde a todos os ouvintes.
Fabrício, você consegue ouvir a gente bem?
Sim, perfeito.
Fabrício, o que, nessa história toda de rede social, acho que quando começou, né, quando as pessoas começaram a se envolver mais com redes sociais, era uma coisa assim, mais inocente, né? Mas as pessoas também não tinham lá muita noção. Hoje a coisa ficou mais profissional, ficou mais maldosa, a gente vê pessoas o tempo todo fazendo bullying, né? Fazendo, falando com as outras pessoas, às vezes até sem ser perguntada, mas enfim, tem coisas muito mais sérias além disso. Qual é o limite das redes sociais, né? Até onde eu posso ir dentro da minha rede social? Porque eu escuto muita gente falar assim, Fabrício, o perfil no Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. Eu posso postar o que eu quiser?
Bom, acho que primeiramente é importante falar, a internet não é terra sem lei. A internet ela é regulada por marcos muito claros, tanto pela lei brasileira, como é o Marco Civil da Internet de 2014, vigente desde 2015. Então, para nós, uma realidade recente, mas ao mesmo tempo que vem consolidar aí grandes conquistas da sociedade brasileira no campo da liberdade de informação, liberdade de expressão, democratização do acesso à internet, mas também as regras que as plataformas também estabelecem para o uso, né, dos perfis, para que os usuários possam interagir entre si num grande espaço que é esse espaço de comunicação, de interação sociais. E esse é hoje o debate a respeito de como os usuários podem, né, dirigir os seus respectivos perfis, produzir conteúdo, falar, se expressar, e quais são os limites que a lei, a Constituição, os tratados que o Brasil é parte, e também a política das plataformas assim estabelecem. Esse talvez tenha sido o grande chamariz do caso da extremista Sara Giromini, né, recentemente já repercutido, e que levou à adoção de medidas judiciais, outras medidas adotadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e também pelas plataformas, em relação à divulgação, né, não, ilícita das informações da vítima de estupro, da menor, que estava sob já então tratamento para assim, intervenção ali da gravidez, e que levou também a uma espécie de comoção geral, eu diria muito mais em apoio à menor, aos interesses da família, da criança naquela situação, do que necessariamente aquele extremistas que se mobilizaram para protestar contra as medidas adotadas, né? Então, assim, é bom, né, que os ouvintes entendam, porque é pegar um caso da realidade, do dia a dia, por mais trágico que ele seja, ele é trágico, porque ele envolve violência, ele envolve a exposição de identidade, nome de um menor, né? Ao contrário do que estabelecem de convenções e as leis, que protegem essa identidade, o nome do menor, justamente para a sua própria integridade, pelos direitos da criança, e do outro lado, a super exposição dos perfis nas plataformas e como que esses perfis são utilizados por determinados usuários, para finalidades contrárias à lei e contrárias também à própria política das plataformas.
Uhum. Eu não conheço a Sara, né? Mas assim, eu acho que bastaria a qualquer pessoa pensar um pouquinho e saber que você não pode expor um menor em qualquer situação. Numa situação dessa, então, que aconteceu com a menina, eu acho que é até uma falta de humanidade, né? Mas a gente não tem internet há muito tempo, mas antigamente na televisão, no jornal, a gente sempre soube que não pode expor a cara do menor, mesmo que ele seja um bandido, né? A gente sempre questionou isso, mas ele é um bandido, mas ele é menor de idade, então ele não pode ter o seu rosto exposto, ele não pode ter o seu nome divulgado. Como é que você vai pegar uma menina que sofreu uma violência dessa e vai expor numa rede social? É só você pensar um pouco e saber que você está fazendo uma coisa ilegal, né?
Exatamente, mesmo porque se nós observarmos a própria juventude do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem completado aqui os seus 30 anos, já permite mostrar para nós, dentro da própria sociedade brasileira, que há limites em relação às questões que dizem respeito à informação, à imagem, nome das crianças, né, dos menores protegidos, tanto em situações em que eles estão no âmbito da família, como em situações em que eles são expostos à violência ou naqueles outros casos de que um menor, né, eventualmente submetido a um procedimento de investigação, o procedimento policial, administrativo ou judicial, que não pode ter o seu nome envolvido ou divulgado, né, divulgado no caso, do caso específico. E esse exemplo da Sara Giromini apenas vai revelar um pouco da desumanidade do ato, né, praticado em relação pela Sara Giromini, nesse caso concreto, mas também pelo fato de ela ter feito uso das redes sociais, tanto em perfis, nas plataformas, como também naqueles canais que ela administra, sejam por contas dela, por contas paralelas, né, ou contas reservas, que é para permitir, considerando que ela já tinha contas suspensas, né, por determinação judicial no bojo do inquérito movido no Supremo Tribunal Federal, que investiga exatamente aqueles que são acusados, né, de promover as notícias falsas e ataques aos membros do Supremo Tribunal Federal, e que fez com que ela redirecionasse também suas atividades para essas outras práticas, para além desse espectro específico político de apoio a um presidente da República. Mas sim, nesse caso, a meu ver, é uma outra área, mas não menos importante, muito pelo contrário, tão ou mais importante do que aquela, que foi colocar os melhores interesses da criança na vala comum, ou simplesmente desconsiderá-lo quando é obrigação da sociedade, de qualquer indivíduo, do Estado, das empresas ou qualquer outro, de observar o melhor interesse da criança como um bem maior a ser protegido. E esse é o caso específico dessa menina, vítima, né, dos sucessivos abusos que ela sofreu, e ao mesmo tempo agora dessa prática adotada pela Sara Giromini e seus apoiadores, seguidores e extremistas online, e que levaram a essa situação de total violação e desconsideração dos interesses da criança.
Além da Sara, as pessoas que apoiaram, as pessoas que compartilharam postagens que tenham exposto essa menina, né, essa criança, né, de 10 anos, essas pessoas também podem ser punidas?
Sim. Uma questão que pode se colocar exatamente é essa em relação à responsabilidade. A responsabilidade de quem eventualmente pratica um crime, ou a quem é imputada a responsabilidade criminal, de quem colabora para essas práticas. Então, aqui nesse caso, né, não querendo antecipar uma discussão, mas é importante visualizar que a responsabilidade individual da Sara Giromini, no caso concreto, deve ser também apurada em relação à responsabilidade de quem contribuiu para a prática busca de os alegados atos delituais ou atos criminosos e que eventualmente permitiram, por exemplo, facilitar o acesso às informações precisas em relação a esse menor, no caso concreto, né? De quem deveria ou de quem resultou ou originou a informação que foi compartilhada com a Sara Giromini em relação à menor e que permitiu que ela amplificasse ou disseminasse, né, divulgasse essas informações por meio de suas contas nas redes sociais. Isso vem de quem? Da autoridade de aplicação da lei? Isso vem de alguém que atua junto às instituições de saúde às quais ela esteve ou por quais ela passou? Isso tem alguma relação com pessoas próximas à família ou quem quer que seja, né, nesse caso específico? Mas é importante observar que essa responsabilização do ponto de vista criminal deve ser apurada individualmente e também em relação a quem quer que tenha contribuído, né, nesse caso específico, já que as violações praticadas pela ativista são violações que importam, né, para a lei, especificamente para a própria realidade da aplicação da lei na internet. Uhum. Por que isso? Porque nós temos que observar se realmente a responsabilidade dela é uma responsabilidade, a responsabilidade individual, ou se realmente há outras pessoas, partes que contribuíram para isso especificamente, violando, né, dispositivos da nossa lei penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos tratados e convenções de que o Brasil é parte, inclusive a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, que deram vida ao Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. Então, uma série de bases legais que estão aí bem apoiadas, estruturadas e que permitem que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo possa fazer o seu trabalho junto com outras autoridades, né, nesse cenário específico, e que leve à frente esse processo de investigação e de perseguição criminais contra a ativista nesse caso.
Sabe, Fabrício, eu sou, não sou especialista, não sou advogada, né? Enfim, eu não entendo muito a fundo, né, dessas leis, mas eu acho que tem que ser, sim, todo mundo responsabilizado. É que nem hoje, né? A gente viu lá as imagens da loja que abriu aqui no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. Aí tinha uma multidão de pessoas para entrar na loja e a gente ainda passando por esse período de pandemia que a gente ainda tem. Aí você vai, exato, né, a prefeitura vai multar o dono da loja porque tinha uma aglomeração que é proibida. Tem que, na minha opinião, né, tinha que multar o dono da loja e tinha que multar todas aquelas pessoas que estavam se estapeando para entrar numa loja. Porque não entra na minha cabeça, gente, não entra na minha cabeça. O que você tem que fazer naquela loja, naquela hora, todo mundo junto, todo mundo um caindo por cima do outro? Não tem, não faz sentido para mim, entendeu? E ao mesmo tempo não faz sentido para mim você compartilhar o nome de uma menina de 10 anos que podia ser a sua filha, a sua sobrinha, a sua neta, alguém da sua família, alguém filho de algum amigo seu, ou que fosse realmente uma estranha que foi estuprada por um cara e compartilhar, né, os dados da garota. Gente, não entra na minha cabeça. Eu acho que tem que punir, sim, e acho que a gente precisa ter, como você disse, sabe, ter lei para saber que a internet, o perfil da internet é teu, mas vale aquela máxima que a nossa avó dizia: não faça para o outro o que você não quer que façam com você. Então, eu não vou ofender o outro lá na internet dele, no canal dele, porque eu não quero que ele venha me ofender, né? Então, exato, se a gente conseguir se respeitar todo mundo, acho que a vida vai ficar um pouquinho menos difícil. Certo, Fabrício?
Exatamente, concordo. Acho que é importante, mesmo porque nessa situação específica envolvendo um usuário de internet, no caso a Sara Giromini, né, que todas as garantias sejam asseguradas, porque nós estamos num Estado que busca assegurar, e isso é importante, né, as garantias do devido processo, da ampla defesa, também da liberdade de expressão, mas aí que entra um aspecto interessante nesse debate. Nós que somos acostumados a consumir, né, o conhecimento por meio dos livros, das fontes, nós que somos informados diariamente pelos veículos de comunicação, nós que ouvimos o rádio, né, ainda para quem gosta de ouvir um podcast, ou a rádio mesmo, no dia a dia, para se desconectar um pouco, ou se desintoxicar digitalmente, nós sabemos o quão é importante fazer essa separação daquilo que é a liberdade de se informar, a liberdade de falar, a liberdade de escrever, daquilo que é especificamente o respeito pelos direitos de terceiros, das outras pessoas, na sociedade, na coletividade. E aqui o limite é muito, para mim é muito claro, eu não entraria em discussão a respeito de saber se ela discursou com ódio ou se ela falou ou criticou alguém ou se ela apoiou um agente de poder ou presidente da República ou um juiz específico A ou B. Não, não é. Nesse caso, é usar o discurso e o comportamento dela nas redes e na internet para a violação sistemática de leis e de tratados que protegem os interesses da criança, e nós não temos como transigir nesse tipo de argumento de que o uso teria sido um uso informativo para auxiliar as pessoas que se colocam contra práticas de aborto ou pessoas que são ligadas a uma determinada ideologia religiosa ou apoiam essa causa, que são aqueles que estiveram ali manifestando em frente ao hospital onde ela tinha atendimento, hostilizando os profissionais de saúde que foram atender aquela criança, sem se colocar no lugar do outro de uma forma empática para ver de que maneira essa criança e sua família já não teriam sofrido o suficiente, além da própria decisão, que é uma decisão amparada pela própria lei. A lei permite, a lei autoriza. Então, inclusive, usar o discurso para se manifestar contra a lei como a lei é positiva, a lei ali que estabelece, é também uma forma infrativa, ou uma forma de violação, porque você está fazendo um discurso contra a lei, você está fazendo um discurso sobre as garantias que a própria Constituição estabelece, favor e proteção daquela criança. Então, essa é a forma de a gente colocar o devido limite, o marco, naquilo que seria um discurso tolerável dentro da liberdade de expressão e aquilo que não é, aquilo que foi utilizado justamente numa prática para disseminar aí as violações sistemáticas, né, violações sistemáticas do direito daquela criança, e que estavam ali protegidos pela Constituição, pelo ECA, pelos tratados, e de certo modo, de modo algum, poderia utilizar o amparo, né, a proteção, o abrigo da liberdade de expressão, como se isso justificasse esse tipo de comportamento nas redes. E acho que esse é o ponto, porque, Klaus, nós estamos chegando entre se comportar, poder falar e poder se expressar, o que está protegido, que deve ser protegido dentro de uma democracia, e do outro lado também responder por esses atos de violação dos direitos, como acontece especificamente, que aconteceu nesse caso, reunidas todas as provas. Eu acho que ali há uma diferença muito substancial entre o que é evidência, aquilo que a gente viu, que é cristalino, que aconteceu, não tem nem que ser submetido mais à prova, porque ali é transparente, é cristalino, do que alguém pudesse fazer exatamente uma defesa a favor de liberdade de expressão ou vedação de censura, porque nesse caso não é censurar ou restringir a liberdade de expressão de um usuário da internet, um ativista, ou para aqueles que a consideram extremista, mas sim antes o dever nosso de observar a aplicação da lei.
Sim, como eu falei, né? Na televisão, no jornal, antes mesmo da internet, a gente. Acho que ainda hoje você não pode divulgar nome de menor de idade, nem em acidente, nem em assalto, seja lá no que for. É realmente fazer o que é certo, né? Independente de qualquer coisa. E como o Fabrício disse no começo, é saber que a internet não é terra de ninguém, né? Que você não pode fazer uma coisa na internet e achar que está impune porque ninguém sabe onde você está, ou ninguém sabe onde você de onde você é. Muito pelo contrário, hoje em dia é fácil de se localizar essas pessoas, né, Fabrício?
Eu, sim, e como grande recomendação aos nossos ouvintes, de que abrissem, por curiosidade, aqueles que não são especialistas ou que têm interesse, abrir o Marco Civil da internet, olhar os dispositivos dele, abrir o Estatuto para Criança e Adolescente, olhar ali os dispositivos. Por quê? Porque são leis com um sistema quase praticamente codificado, que educa a gente, informa. Então, assim como eu venho de uma geração que foi educada a partir das bases do Estatuto da Criança e do Adolescente, as nossas novas gerações terão a oportunidade de serem educadas a partir das bases do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição, e serem educadas também pelo Marco Civil da Internet. E o Marco Civil, ele está aí para mostrar justamente que há limites específicos em relação a direitos e responsabilidades. E essa relação de um binômio, né, entre direito e responsabilidade não é uma relação um clichê, é uma relação posta pela lei, ou seja, a lei nos dá esse marco e, ao mesmo tempo, a garantia de que nós teremos esses direitos de se manifestar, de usar a internet para colaboração, para as interações sociais, nós vamos utilizar a internet para poder fazer negócios, nós vamos utilizar a internet para poder... para poder viajar, nós vamos poder utilizar a internet para se expressar e exercer direitos fundamentais que são importantes dentro da própria cidadania e, ao mesmo tempo, que esse uso da internet seja esse uso determinado e delimitado pelo conjunto das responsabilidades. Então, esse é o ponto que eu acho de grande debate e que vai nos permitir olhar as gerações. Essa geração da menina que sofreu os sucessivos abusos e chega a esse limite de total degradação da, eu diria, da compreensão humana a respeito daquelas expectativas daquela criança de voltar a um espaço de, eu vou chamar de ressocialização e reeducação dentro do ambiente social, do ambiente de família, dentro de um ambiente de acolhimento, que talvez seja isso que a sociedade teria que demonstrar nesse caso, acolher essa vítima, o quanto uma vítima não responde ou reagindo de modo cada vez mais violento ou de modo mais simpático à acolhida. Eu acho que esse é o lado fundamental aí de tirar dessa criança o direito dela também de poder reconstruir essa sua própria infância ou adolescência. E aí me leva a essa explicação para os ouvintes, que seja do nosso alcance e mais do que isso, compromisso social, de fazer essa educação a partir da internet como um espaço de aprendizado, um espaço de interação, um espaço de expressão, e não um espaço de ilícitos, né, e violências. Então, é claro que a gente tem que pensar em qualquer outro usuário, que não especificamente a Sara Giromini, mas sim como todo outro qualquer usuário que vá ter essas garantias e direitos, mas também, ao mesmo tempo, as responsabilidades ao lidar com outros e também com as informações e conhecimento na internet. Acho que essa é uma lição boa para nós.
Eu acho também, e não esquecer, né, o Fabrício bem colocou, a menina é vítima, né? Ela não é uma criminosa, ela é uma vítima de todo esse horror, né, que ela passou esse tempo todo, né, sem poder se defender. Então, acho que empatia não faz mal para ninguém, né? Principalmente nesse tipo de situação. Fabrício, mais alguma coisa que a gente precise falar?
Queria só complementar para deixar essa mensagem, acredito, para todos os nossos ouvintes, que também são hoje mais do que integrados à internet, ainda mais por essa condição por qual nós passamos, né, de enfrentamento da pandemia, de isolamento social, de tantas perdas de vidas que nós tivemos nesse período, né, ultrapassando aí quase 110 mil de pessoas que nos deixaram, né, e isso é significativo para a gente observar E nós temos também na internet esse espaço de mobilização por mais solidariedade, por mais amparo, por mais acolhimento em relação a todos esses menores que passaram por situações de abuso, foram vítimas de exploração, foram vítimas de estupro, e que esses casos, esses relatos renascidos nesse contexto possam, de alguma maneira, tocar a nossa sensibilidade. E entendemos que a internet terá nos seus 99% de bom uso e não de mau uso, né? E de que a possibilidade de nós termos um espaço de interação, de expressão, é fundamental. Um espaço que a gente possa também, pela internet, acessar as fontes do conhecimento e a informação, né, em grande medida, e de que maneira a internet, nesse período, também foi fundamental para permitir que muitas pessoas pudessem continuar, de alguma maneira, se aproximando, trabalhando, estando com a família mesmo de longe, né, e creio que essa é uma mensagem fundamental para a gente passar ao ouvinte, Glaucio, para dizer que justamente a mesma ideia de que a internet nunca foi, nunca será uma terra sem lei, a internet é um espaço de constituição desses direitos e de preservação das liberdades e responsabilidades que nós temos como sociedade dentro desse grande palco que é o engajamento e a interação social.
Tá certo. Fabrício, olha, muito obrigada pelo papo. Uma boa tarde aí para você, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre essas diferenças e esses limites que a gente precisa ter nas nossas redes sociais. É como a vida real, gente. A gente precisa respeitar o outro. Não é porque está na internet, está na rede social, que você vai sair por aí avacalhando a pessoa, né? Tem que pensar, né, gente? Tem que ter limite, tem que, né, tem que ter bom senso, discernimento, né? Enfim, a gente vai torcer para que a gente tenha uma nova geração já mais consciente disso também, né, Fabrício?
Pois é, eu espero realmente, eu como tio, como professor, né, e educando aí há tanto tempo, já 15 anos, no magistério superior, de lembrar aos nossos jovens a importância desse dialogar e desse futuro em relação a esses marcos tão importantes que envolvem, né, a informação e a expressão em nossa democracia. E deixar para os nossos ouvintes essa mensagem realmente de solidariedade em relação a todos os familiares da nossa menina, que como tantas outras meninas e meninos no Brasil, também estão expostos à vulnerabilidade e à violência. E deixar essa lição para a gente pensar no final de semana, para a próxima semana, com mais clareza, conseguir trabalhar essas várias frentes, que são frentes educativas. E deixo aí, então, um abraço para todos e espero reencontrá-los, ouvintes, muito em breve.
Obrigada, Fabrício. Boa tarde, bom final de semana. Até a próxima.
Boa tarde, Glaucio. Um abraço. Tchau, tchau.